Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 16 de abril, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo para as principais bolsas globais. E esse movimento acaba sendo justificado com a visão aí, por parecer do mercado, de que nós teremos em 2024 juros mais altos durante mais tempo. Ao mesmo tempo em que a economia chinesa ainda apresenta alguns sinais de fraqueza e também todos estão monitorando aí o conflito no Oriente Médio. Então, a união desses fatores faz com que a gente tenha aí, principalmente na Europa, uma movimentação mais negativa. Nesta manhã, a Bolsa de Londres recuou 1,3%, Bolsa de Paris queda de 1,26%. Mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando para os futuros norte-americanos, o S&P futuro recua 0,28, Dow Jones subindo, perdão, 0,14 e a Nasdaq caindo aí 0,40. O VIX, que é aquele índice do medo, está subindo 0,62, porém, pessoal, ele está ali na região dos 19,35 pontos. Lembra que eu comentei com vocês nos episódios anteriores? Até 20 pontos, ok, mercado buscando por ativos de risco. Entre 20 e 30 pontos, isso significa dizer que existe, né, um momento de cautela, de atenção, e acima dos 30 pontos é porque alguma coisa de errado existe aí com os mercados financeiros globais. Ok? Então, com o VIX, né, se aproximando da região de 20 de pontos, é algo aí que mostra que existem alguns fatores que estão gerando realmente mais esse tom de cautela aí, pelo mercado como um todo. O dólar index DXY tem um dia de valorização, subindo 0,05 a 106,26, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos sobe 0,5% a 4,65. Mais um dia de queda forte aí para o Bitcoin. Ele que nas últimas 24 horas cai cerca aí de 7%, sendo negociado na faixa ali dos 62.100 dólares a unidade. Tá bom? Sobre a agenda do dia, pessoal, nós teremos Jerome Powell, presidente do Fed, participando aí de um painel às 2h15 da tarde, além de outros dirigentes que falam ao longo do dia. A agenda ainda nos Estados Unidos traz dados sobre moradias e produção industrial. Esses dados serão divulgados ali por volta das 9h30 da manhã. E também teremos, pessoal, o balanço do Morgan Stanley e do Bank of America. Na semana passada, esses balanços de grandes bancos não animaram muito o mercado e foi um dos motivos pelos quais a gente começou a ver esse movimento de realização de lucros. E sobre as commodities, a gente tem um dia negativo para o petróleo, o WTI negociado em Nova York caindo 0,29, 85 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é 90 dólares o barril, queda de 0,23. O petróleo, pessoal, que mais cedo, né, na madrugada, estava operando com ganhos, acabou anulando aí essa movimentação positiva. Porém, no caso aí do Brent, ele continua aí a ser negociado próximo da região dos 90 dólares o barril. O que está influenciando essa movimentação, ou seja, né, está no radar do mercado, foram os altos responsáveis aí, militares israelitas. Eles que reafirmaram que o seu país não tem outra escolha senão responder aos ataques de drones de mísseis no Irã que aconteceu no final de semana, ou seja, gerando aí esse tom de cautela. E falando sobre minério de ferro e metais industriais, na China, o minério de ferro caiu. Na China não, né? Na Bolsa de Singapura, minério de ferro caiu mais de 2,5%, devido a informações aí sobre uma queda na produção de aço da China no mês de março, a pouco mais aí de 88 milhões de toneladas, é uma queda de quase 8%, se comparada aí com o mesmo período do ano passado. Então a gente tem essa movimentação negativa para o minério de ferro. Além disso, o cobre negociado na Bolsa de Londres caiu 1%, níquel queda aí de 0,04%. Falando de minério de ferro, pessoal, olhando para a agenda Brasil de eventos por aqui, principal do dia acaba sendo aí a Vale, ela que deve divulgar o seu relatório de produção referente ao primeiro trimestre de 2024. Segundo as estimativas aí dos analistas que foram consultados pela Bloomberg, a produção aí de minério de ferro deve ser de 68,2 milhões de toneladas. Além disso, pessoal, mais cedo a Vale informou que a justiça, né, aqui no Brasil voltou a suspender aí a operação da mina de sossego. Além disso, falando sobre a agenda macroeconômica, às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este Morning Call, teremos a divulgação do IGP-10 e do IPCS. Além disso, às 8h25, o Banco Central divulga a pesquisa Focus. Então, o mercado aí deve acompanhar esses indicadores econômicos. Isso porque, pessoal, a gente vem acompanhando um movimento de elevação muito forte das taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil. E isso aconteceu principalmente ontem, diante da piora aí da meta fiscal e da pressão aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Ontem, o juros norte-americano que acabou sendo influenciado pelos dados fortes de vendas no varejo e que isso acabou chegando aqui no Brasil com uma alta, né, de mais de 20 pontos para as expectativas do mercado em relação aos juros aí nos próximos anos. Isso é uma mudança bastante significativa. Quando eu falo de pontos, pessoal, a abertura da curva de juros é mais ou menos o seguinte. Mercado esperando aí que os juros em 2025, 2026, fique ali em torno dos 9%. Quando a gente fala que tem uma abertura da curva, significa dizer que passou de 9% para 9,25%, por exemplo, para 9,5%. Então, só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado o mercado esperava que no final desse ano a gente teria juros abaixo de 9. Hoje, se for 10, está de bom tamanho. Então isso acaba influenciando porque mais juros à frente é mais custo para as empresas, é sinalização de que a economia pode ficar enfraquecida diante desse cenário de menos estímulos monetários. Para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí que as mudanças das políticas públicas acabam apresentando aí um risco de crédito para os bancos públicos e a Petrobras, embora as empresas aí tenham barreiras consideráveis de governança, né? Que é a lei das SAs. Isso, pessoal, foi uma nota emitida pela Moody's, né? Agência de Classificação de Risco. Ela que também ressaltou aí os aumentos em relação às incertezas sobre intervenção, tanto na Vale e na Eletrobras. Isso é uma notícia negativa, pessoal. É uma agência de classificação de risco informando, olha, o governo brasileiro pode dar canetada nessas empresas e isso tende a afastar o investidor, principalmente aí o estrangeiro. Inclusive, pessoal, o governo que se posicionou recentemente dizendo que a Petrobras aguarde aí antes de subir os preços, né, da gasolina por conta aí na crise do Oriente Médio. Então isso acaba ferindo aí um dos pilares super importantes aí para a Petrobras, que é a questão da liberdade dela permanecer ou não com a paridade de preços internacional. Também tivemos a Gol, ela informou que a Justiça dos Estados Unidos aprovou os acordos preliminares com 5 arrendadores de aeronaves, fazendo parte aí do seu processo de recuperação judicial que acontece por lá. E a Azul, pessoal, informou que vai voltar a voar para a Argentina, de acordo aí com o secretário de Turismo da Argentina, o Daniel Scioli. Então, no caso, aí, a Azul voltando a operar depois de muito tempo aí afastada. Também tivemos a Light, ela que divulgou termos de acordo preliminar com credores da Light e César. E, no caso, pessoal, a B3 informou a segunda prévia da carteira teórica do IBOV, que vai fazer parte, aí, no caso, a partir do mês de maio até agosto. Na primeira prévia, que foi divulgada no início do mês, foram incluídas duas ações, a Auren Energia e a Vivara. Agora, para essa segunda prévia, permaneceu apenas a Vivara. Então, vamos ver, ainda teremos mais uma prévia, a terceira prévia, para definição final de quem entra, quem sai do índice Bovespa, mas, a princípio, apenas uma ação aí foi mantida na entrada e nenhuma saída, a não ser, claro, a Auren, né, que havia sido indicada a sua sinalização de entrada e agora a Bolsa disse que não, ainda não está cumprindo aí os pré-requisitos. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Temos aí um mercado com um bull mais defensivo, mais conservador. Nesse cenário, juros para cima, dólar para cima. O mercado tende a buscar aí por opções mais conservadoras, ao mesmo tempo que seguem acompanhando esses eventos importantes, né? Situação na China, dados econômicos nos Estados Unidos que possam influenciar nas expectativas sobre condução de política monetária. Aqui no Brasil, infelizmente, questão fiscal pesando bastante. Um abraço, uma ótima terça, bom pregão e até mais. Valeu!